Amém. Vamos fazer uma oração e logo em seguida a dona Priscila vai falar do sonho. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças e pedir a Deus, como foi falado ontem, na oração que nós fizemos lá ontem, o lugar onde a gente está sempre é o lugar da presença de Deus. O lugar onde nós nos reunimos. Não importa qual seja. Nós consideramos o lugar. É bem verdade que quando nós escolhemos um lugar, como é o caso ali da cooperativa, Deus já tem acostumado a mostrar o quanto Ele quer bem aquele lugar. E o quanto nós também temos aprendido a cuidar do lugar onde nós nos reunimos. Agora, não é porque nós estamos numa casa, numa residência, que não vamos também com mesma consideração, mesmo respeito, entender que nós estamos na casa de Deus, que o lugar agora passa a ser o lugar da presença de Deus. Obrigado, Jesus, pelo entendimento, pela compreensão. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Pai, pelo ensinamento, pela correção, pelo entendimento que o Senhor nos tem dado, para que nós pudéssemos servir ao Senhor, cuidar das coisas pertencentes ao nosso Pai. E assim que nós estamos aqui, crendo que é a vontade do Senhor que está sendo feita, crendo que o Senhor se faz presente, autoriza e as pessoas que irão, por decisão própria, procurar o batismo, certamente terá a aprovação do Senhor. O Senhor irá recebê-lo no meio do seu povo, tendo perdoado os seus pecados. Abençoa, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que tudo que seja feito aqui seja para a honra e glória do Senhor, que tudo que nós fizermos seja para a edificação da casa de Deus, a construção do corpo de Cristo. Para que o Senhor realmente possa ser exaltado através da igreja. O Senhor possa, Deus, ser admirado através da igreja. Possa ser, ó Deus, recebido no mundo através da igreja. Seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. A dona Priscila vai contar o sonho. Amém? Eu achei muito, muito, muito bom para a gente começar.
Amém. Meu sonho é pequeno. Toda vez que eu sonho, é um sonho muito pequeno. Sonhei que a igreja estava reunida no recinto, mais ou menos como esse está aqui, sabe? Só que era em primeiro andar. Aí receberam a notícia que o inimigo vinha atacar a igreja. E quem recebeu a notícia, quem deu a notícia foi irmão Rocinho. Irmão Rocinho avisou a igreja, né, que a igreja prevenisse, porque o inimigo vinha atacar. Aí nós ficamos todos assim, com atenção, né? esperando que o inimigo vinha. E de fato, como ele veio, um exército. Um exército, como de homem mesmo. Vi aquele exército grande. Quando eu olhei, que eu vi o exército, eu refugiei, enfiei no meio da igreja, sabe? Eu tive medo. Aí o inimigo veio diretamente em mim e me puxou. E eu falei, eu não vou. Ele falou, vai. Aí eles olharam para os outros homens assim e falaram assim, uma mulher tem força de não ir? Aí veio mais uns dois me puxar. Eu falei, pois eu não vou, porque meu pai não vai deixar eu ir. Meu pai é Jesus Cristo, é Deus, é Jesus Cristo. Ele não vai deixar eu ir e nem a igreja também. Quem sustenta nós, né, é a igreja, é Deus que guarda nós. Aí o inimigo lutou para nos levar, mas não conseguiu levar de jeito nenhum, né? Aí o irmão Rocinho dizia para a igreja assim, canta, como que chama aquele hino que cantou ontem lá? Sou lendo. Como você lembra, irmão? É. Aí... aí a igreja cantava, quanto mais eu conheço o Senhor. E era, parece que nós sentíamos aquela fé, nós sentíamos a presença de Deus mesmo. Eu nunca vi tanta presença de Deus na minha vida como sentimos ontem, né? Aí o inimigo não conseguiu nos levar, né? Aí ia ter um almoço. A irmã Rocinha dizia assim, ó, quem quiser almoçar tem que banhar. E a igreja entristeceu, né? Não queria banhar para almoçar. Agora você imagina que coisa mais esquisita. Aí irmã Rocinha falou, mas qual é que é mais fácil? Resistir ao ataque do inimigo? A igreja não conseguiu resistir? Então banha para nós almoçar. A igreja começou a banhar e almoçar. O sonho foi só até aí. Só em mim é tão esquisito, nem parece sonho, né, irmão?
Amém. Amém. Então, eu achei que estivesse assim relacionado, né, um pouco relacionado. Primeiro, a reunião de ontem. É interessante, no sonho ela ouvia a música que nós cantamos. Quer dizer, aquela música, aquilo que nós cantamos ontem, foi da vontade de Deus. Eu acho interessante assim colocar as coisas, porque elas estão sendo feitas com a aprovação de Deus, né? Porque a música, por exemplo, que nós cantamos, quanto mais eu conheço ao Senhor, né? Muito, eu me envolvo mais e mais, né? Assim? Então, eu vejo que há um governo, há uma direção de Deus para tudo que nós temos feito, tá certo? E Deus está vendo que os inimigos estão vindo, atacando, o exército. Ela via assim, uma quantidade enorme de... Ela disse que eram homens igual a nós. Né? Então, quer dizer, Deus está vendo também que nós estamos sendo. A gente não vê. Mas Deus está vendo que tem um ataque, uma pressão enorme exercendo sobre a igreja. Só Deus sabe disso. E nós somos avisados através de quem? Quem que avisava? Mas como que a gente avisa? Através da palavra, né? Através da reunião. Né? É ali, como foi falado ontem também, é ali que você vai, chega lá. Quando você vai, quem lembra que foi falado isso lá? Quem lembra? Hã? O que foi, filha? Qual é o propósito de Deus, né? Assim, qual é a intenção de Deus, o que, que Deus quer que faz? É lá. Então, quando nós reunimos ali, nós reunimos... E interessante o seguinte, que às vezes tem pessoas que chegam e aí vai tratar de negócio, né? Vai, pô, faz tempo que eu não te encontro. Aí vai conversar e tal, né? E contar as histórias. E aí termina a reunião. E ela nem lembra que teve reunião. Não sabe o que Deus falou, não sabe qual foi o propósito de Deus. E os inimigos? Aí como que você vai se defender dos inimigos? Como você vai se proteger dos inimigos? Né? Por quê? Porque não viu a banda passar. Né? Aí, então eu chamo a atenção de vocês para esse detalhe. Qual? O de que Deus, olha, eu chamo a atenção de vocês para esse detalhe. Primeiro, de que nós não estamos sozinhos. De que Deus dirige, governa. Terceiro, os inimigos não andam nada satisfeito com nós. Tem mais detalhe? Tem. Qual? É que precisa ouvir a Deus para se defender, para se proteger dos inimigos. Os inimigos são muitos. Então, se nós formos aqui relacionar, nós teríamos que relacionar um número grande de detalhes importantes. Como que você vai se proteger de Deus se, aliás, se proteger do inimigo, se você não tem a orientação de Deus? Só Deus conhece o inimigo. Só Deus vê o inimigo. Só Deus sabe o que, que ele está fazendo, como que ele está fazendo para te destruir. Outro dia também foi mostrado até num sonho aí, o quanto os homens têm sido destruídos. Quem foi que teve esse? As pessoas estão sendo destruídas. Quem foi que teve esse sonho? Hã? Foi na visão? Foi na visão, né? A Juliana? Foi não? Fernanda? Sérgio? Visão da floresta, né? Quer dizer, as pessoas estão sendo destruídas. As pessoas estão sendo destruídas. No mundo as pessoas estão sendo destruídas. E nós, é como se Deus tivesse protegido, né? Mandou, ele inclusive na visão mandava o seguinte: faz um resumo daquilo que você está entendendo. Agora, a gente anda, às vezes, inadvertidamente, a gente anda aí, por aí, peito aberto, e não entende, esquece que existe os inimigos, né? Então, e os inimigos estão, né, querendo destruir a igreja. Então eu chamo a atenção de vocês para esse detalhe, essa questão de quê? De que Deus está no meio de nós, e de que Ele nos reúne é para ouvir o propósito, a intenção de Deus. Então ela teve um sonho de ontem para hoje, já mostrando isso. E precisa lavar, para depois comer, almoçar. Precisa de banhar primeiro. Jesus falou: olha, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. Aí foi lavar o pé dos discípulos e disse: não, não lava meu pé. Eu tenho que lavar seu pé, ué. Eu tenho que lavar seu pé. Se eu não lavar você todinho, você não tem parte comigo. Então, lavar, exatamente é isso. Vamos deixar a água cair sobre nós para a gente poder alimentar. Porque você, se você não deixa a água, você tem medo da água. Não tenha medo, foi falado ontem também isso. Não tenha receio de ouvir. Está ali. Você não foi lá para poder marcar ponto, não. Foi lá para assistir, aliás, para participar, para ouvir. O que, que Deus vai falar com a gente hoje? O que, que Deus tem para nos dizer? Joel, o sol está te perturbando aí, passa para cá. Tá bom? Amém, gente? Então, olha, vamos ver o que Deus tem para falar para a gente. Você tem que deixar a água cair sobre você para você alimentar. Porque se a água não cair sobre você, você não entende. Se você não entender, você não alimenta. A alimentação vem pelo entendimento. Quem não entende, não come. Quem não entende, não alimenta, não. Deixa a água cair sobre você. Deixa cair. Você vai entender. Aos poucos você vai entender. Amém. Vamos falar hoje agora um pouquinho aqui sobre o batismo. Participação sua. Eu queria que vocês todos pudessem participar, perguntar, fazer perguntas. Porque é uma hora importante. Eu não sei quantas pessoas que vão se batizar, né? Mas é uma hora importante. É um momento importante. Amém? Por que o batismo? Por quê? Para que batizar? Quem sabe dizer para mim, para que o batismo? Para que nós vamos ser batizados? É o seguinte, deixa eu explicar para vocês aqui. Tudo que a gente faz, tudo que nós fazemos, tem um começo, tem um princípio. Quando você, uma criança vai ser gerada no ventre da mãe, tem um começo, tem um princípio. Depois vai dando sequências, etc, etc, até que a pessoa nasce, que a pessoa vive. Tem uma série de coisas que são acrescentadas, mas tudo tem um começo, tem um princípio, tá certo? Tem um início. O mundo teve um início, no princípio era o verbo, no princípio é isso, no princípio é aquilo, tudo tem um começo, se você observar, tudo tem um começo, tem uma origem, tá certo? Então, quando a gente morre, acaba. Quando acaba, transforma, né? Parece até que não acaba, mas transforma. Uma coisa parece que transforma, acaba se transformando, e aí desaparece. Às vezes da nossa vista, pode ser do ponto de vista de Deus existe. Por exemplo, o espírito. A gente não sabe como é que começou e se vai terminar e como vai terminar. O certo é que tem sempre uma origem. Agora, Deus então, mostrando as coisas do ponto de vista de Deus, para a gente entender do nosso ponto de vista, da maneira como nós entendemos as coisas. Então, o povo de Deus teve também um começo. O povo de Deus também teve um início, um começo. Como é que começou o povo de Deus? Como é que começou, né, a casa de Deus? Como que começou, qual foi a origem, né, dos filhos de Deus, dos cristãos? Como que começou? Esse povo, presta atenção, isso é interessante você observar. O que houve para trás, antes de Cristo, parece que foi apagado, foi eliminado. E ali, a partir de Jesus Cristo, começou então, a realmente ser edificada a casa de Deus. Tá certo? Ficou ali. Ali chegou uma pessoa que entendeu perfeitamente qual era a vontade de Deus. E essa pessoa chegou à conclusão que ele chegou à conclusão correta do que Deus queria. O que, que Deus queria? Queria que houvesse um povo e que esse povo fosse todo dele, uma casa dele, a sua casa é só sua, tá certo? Então o povo fosse realmente o povo dele, a casa dele. É ruim a gente morar na casa dos outros, concorda? Então, Deus queria uma casa só para ele, ele queria um povo só para ele. E esse povo, então, teve início ali, ele começou ali, com Jesus Cristo, que foi a pedra fundamental, que foi o começo, o princípio do povo de Deus. A partir dali, começou então a ser incluído outras pessoas. Começou então a ter a inclusão de outras pessoas. Tá certo? Então perceba você o seguinte, ninguém é obrigado a fazer parte daquele povo. Ninguém está sendo coagido a fazer parte daquele povo. Ele veio e expôs uma série de vantagens e desvantagens. Quais são as vantagens e quais são as desvantagens? Ele esclareceu, tá certo? Ele esclareceu bem. Relacionou tudo isso, colocou isso para os apóstolos. Olha, estão aqui as vantagens, estão aqui as desvantagens. Quem quiser ser incluído, quem quiser fazer parte, está aberto. Está certo? Quais são as vantagens, quais são as vantagens? Então, a partir dali, começou então a ser formado o povo de Deus. Que, aí você vai entender, esse povo é a igreja, esse povo é o reino, esse povo são os filhos, tem várias coisas que você vai descobrir em relação a esse povo. Então, esse povo é que vai ser os herdeiros, serão os herdeiros. Esse povo será o povo de Deus, será a herança de Deus. É um povo escolhido, olha aí, é um povo escolhido, não é qualquer coisa. Tem que passar pela água, tem que ser lavado. E assim por diante. Tem uma série de exigências que Deus faz. E depois também tem as vantagens, ou seja, as promessas. Quais são as promessas? As promessas são vida eterna. O que mais? Hã? Paz. Paz. Um novo corpo. Amém? Passa a ser filho de Deus realmente. É adotado, é recebido na família de Deus, como filho de Deus. Adotado, adotado. Adoção, você vai receber um termo de adoção. O que mais? Hã? É, você vai ser protegido, guardado, cuidado. O que mais tem? Porque a partir daí, gente, é que você vai... Não, eu quero fazer parte. Ou então, naquilo que eu falei para a Finha... Nós vamos mostrando para ele. Não, eu quero fazer parte. Vamos olhar, vamos relacionar. O que, que vocês querem, vamos dizer? Vamos relacionar as vantagens primeiro ou as desvantagens? Hã? Vamos falar um pouco das vantagens? Então vamos. Quem quer ajudar e falar, relacionar as vantagens? Quais são as vantagens? Nós já começamos a falar. Vamos lá, ajuda? Hã? Será que tem alguma diferença ser filho de Deus ou não? Hã? Você não se orgulha, não se sente orgulhoso de eu sou filho de Deus? Aí o outro vem e diz, eu também sou. Não sei. Eu tenho certeza que sou. Filho de Deus. Uma vez nós falamos isso, filho lá do... Kennedy, filho lá, não sei quem, filho da, né, da, não é, vocês estão pensando, é, né, lá filho da artista, da não sei quem lá, tudo tem sua importância, tudo tem sua importância. Você chega, não, eu sou filho do delegado, eu sou filho do governador, tudo tem a sua importância. Aí você chega e diz, sou filho de Deus. Tem importância? Todo mundo quer ser filho de Deus. Mas aí nós estamos abrindo os seus olhos que não é assim, não. Ser filho de Deus, a coisa... Jesus Cristo, ele entendeu assim. Ele entendeu assim. Que a importância de ser filho de Deus era grande demais. E aí começou, então, a desfrutar. Aí você vai começar a desfrutar dessa condição de ser filho de Deus. Não é não? Afim, você se desfruta dessa condição de ser filha da sua mãe. Você aproveita o quê, por exemplo? O que que você aproveita? O fato de você ser filha da sua mãe. Você é filha de quem? Não é? Como é que sua mãe chama? Edinha, né? O que, que você aproveita? O fato de você ser filho de sua mãe, o que, que você aproveita? Hã? Aproveita ela, que jeito que você aproveita ela? Eu vou ajudar você, você mora na casa dela, come e não paga, come lá na casa dela, veste a roupa que ela te dá, Amém? O que mais? Está usando um brinquinho que ela deu. Ou foi, não foi ela que deu? Hã? Amém? O que mais? Então, olha, quanta coisa boa sua mãe não te dá. Orienta você, diz para você o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Então, a gente ser filho, a gente aproveita muita coisa. Ela só não aproveita mais porque ela não tem, às vezes, noção. E nós, em relação a Deus, também é assim. E nós, se nós soubéssemos o quanto nós podemos desfrutar, usufruir dessa condição de ser filho de Deus. Não é? Jesus começou a entender e começou então a aproveitar disso. O que, que ele fez? Ele pedia ao Pai: Pai, olha aí, um amigo dele que tinha morrido, uma pessoa que era da casa de amizade dele. Então ele pediu a Deus que tirasse, que desse mais. Ele então falou: olha, sai daí, Lázaro. Por que que ele fez aquilo? Por que que Deus fez aquilo? Faria isso por mim? Faria isso por você? Odemir, será que Deus faria isso por mim? Responde, gente. Será que faria? Será que se eu chegasse lá no cemitério e pedir para sair alguém lá, o que, que vocês acham? Hein? Se eu chegasse assim diante de do enfermo e falasse para o enfermo: você está curado? Será que Deus faria por mim? Hã? Então é só falta de eu pedir? É por isso? Hã? Por que vocês acham que Deus fez por ele? Olha, presta atenção. Eu falo para vocês, eu acho que Deus ainda não faz isso por mim, não. Acho que não. Amém? Eu acho que Deus não faz isso por mim ainda, não. Não experimentei ainda, né? Adriano, você concorda, Adriano? Por que que Deus fez por ele, Adriano? Porque ele realmente, Adriano, ele aprendeu a usufruir, ele aprendeu, ele acreditou muito mais do que eu. Sabe, ele, a fé dele era muito mais do que a minha. E ele falou: olha, se você tiver fé, se você crer como eu creio, você vai fazer o que eu faço. Então, muitas vezes, irmão, a gente quer que Deus faz as coisas, só não tem a fé que ele tinha. Então eu não posso, eu nem me atrevo a mandar o morto levantar, não. Amém? Nem me atrevo a mandar o morto levantar. Mas eu sei, no fundo eu sei que pode. Porque Jesus disse: se você crer como eu creio, você vai fazer o que eu faço. E vai fazer diferente. Então nós, irmãos, precisamos realmente adquirir isso. Essa fé. Fé é o quê? Eu acredito que eu sou filho de Deus. Mas aí os nossos atos também vão mostrar. Como os atos de Jesus mostravam. Conforme os meus atos, eu não acredito. Conforme o meu procedimento, eu não estou crendo, eu não estou dando crédito. Então, por exemplo, quando nós reunimos lá no salão, conforme o meu procedimento, a minha atitude, a minha oração, eu estou demonstrando que... Hã? Por quê? Hã?
Você está crendo ou não está crendo?
o meu desempenho, minha vontade de ter a presença de Deus ali perto. Isso vai estar demonstrando que eu estou crendo, que ali Ele está. Né? E conforme o contrário também, vai ver que a gente não está crendo.
Exatamente.
Concordo? Concordo.
Conforme foi o procedimento de Judas, com aquilo ele demonstrou o quê? Que ele não estava levando aquilo a sério, não estava? Ele não estava levando aquilo a sério, não. Ele não estava levando a sério. Conforme o procedimento da pessoa, é que vai mostrar se nós estamos acreditando ou não. Então aí entra o arrependimento. É conforme o meu arrependimento, é que eu sei se eu estou crendo ou não. Porque se você fala, o menino não obedece, é porque ele não se arrependeu daquilo que ele errou. O menino fez uma coisa errada, você vem e corrige o menino. O menino volta a fazer, ele não se arrependeu do puxão de orelha que ele levou. Ele não, sabe, não adiantou você corrigir. Ele não se arrependeu de ter feito aquilo e vai fazer de novo. Ele não se arrependeu de ter feito aquilo e vai fazer de novo. Tá certo? Então todos nós pecamos e ficamos longe de Deus. E não podemos usufruir, desfrutar de Deus. Aí ficamos trabalhando como se fosse filho sem pai. Ficamos fazendo as coisas, sofrendo, doença, né? Tributação, tudo, vivendo no mundo como se não tivesse. Como se não tivesse Deus. Aí nós fazemos tudo contra esses inimigos que ela viu, como se você não tivesse Deus. Como na realidade a gente não tem Deus. Como falei aqui, né? Estava no mundo sem Deus. Agora não. O batismo vai incluir você e vai fazer você. Agora você não é uma pessoa sem Deus mais. Agora o batismo inclui você. Aonde? Aonde?
Exatamente.
O batismo vai incluir você aonde? Se você não tem conta, não dá conta nem de falar. Amém? Você tem que dar conta de falar. Pode falar, viu? Esses vizinhos que ninguém vai escutar, não. O batismo vai incluir você. Aonde? No reino de Deus. Aonde mais? A família de Deus, o povo de Deus. Você não é mais uma pessoa qualquer, não. Mas você precisa acreditar nisso. Você precisa crer nisso, desfrutar disso, aprender a ser filho de Deus. Para você dizer, Senhor, está falando tempo com ele, pai, porque o filho de Deus vai chamar o pai. Pai, eu estou precisando disso. Posso? Pai, eu estou querendo isso. O que o senhor acha? Pai, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Por outro lado, o meu procedimento, o meu comportamento, a minha atitude vai mostrar que eu entendi, que eu aceitei, que eu quero realmente ser filho de Deus. Que eu me esforço para ser filho de Deus. Amém, gente? Aqui nós temos aí, você pega a Bíblia aí no capítulo Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Capítulo 2 de Atos Apóstolos. No versículo 37. Nós temos aí um relato das primeiras, quem está com a Bíblia aí? Eu vou falando, vocês vão respondendo. Porque se vocês não respondem, eu fico com medo, pensando que vocês não estão entendendo. Amém? Está aí. No versículo 37 até o 47 aí, está aí um relato das... Todo mundo? Mais alto? Amém. Só umas duas ou três que falam, o resto não fala. Sabe por quê, hein? Aí estão, então, as primeiras conversões. Vamos ver o que aconteceu? Olha aí, foram as primeiras. Aquilo que eu falei para vocês agora mesmo. Quem, o primeiro foi quem? Jesus. O primeiro foi Jesus. O segundo, não sei. O terceiro também, não sei. Eu só sei que os primeiros foram eles. Jesus Cristo e os seus discípulos. Vamos ver o que eles fizeram? Aí vê se você quer fazer o mesmo, ou se você está fazendo o mesmo, ou se você ainda, muitos dos que aqui estão, talvez, ainda não descobriu que é filho de Deus. Ou então não aceitou ainda ser filho de Deus. Você quer ser filho de Deus. Ele vai adotar você. Mas se você não quiser, seu pai não deixar. Amém? Se seu pai não deixar. Não, esse aqui não. Esse não, eu não deixo não. Amém? Será que seu pai deixa? Você ser filho de Deus? Hã? Hein? Será que seu pai deixa? Wender. Você ser filho de Deus? Amém? Ou você, seu pai? Não? Danilo? Já deixou? É? Ele não deixou, não, Danilo. Deus tomou você, né? Arrancou você. Nós somos arrancados da árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós somos arrancados. Se você for pedir, ele não vai deixar, não. Não, minha filha, mas não, agora não. Ainda tem umas coisinhas ainda. Ainda tem umas novidades para você ainda. Ele não vai deixar, vai te enrolar. Ele vai te enrolar. E o seu pai, Fernando? Hã? Queria não? Então, Deus tem que arrancar a gente ali da árvore, daquela árvore, do zambujeiro, né? E enxertar você na boa árvore. Amém? Então você... Sai dali, gente. Você tem que sair realmente assim, com força, com gosto e gás. Senão você não sai, não. Se você for ficar um pé lá, outro cá, você não vem, não. Não vem mesmo. Senhor, eu quero ser teu filho. Faz de mim um filho seu. Amém? Me inclua. O que eu preciso fazer para ser seu filho? Então está aqui. Então, e ouvindo eles, isto, compungiram-se em seu coração. Primeira coisa, vamos ler primeiro, lê tudo, depois nós vamos explicar. Quem vai ler para mim, até do 37 até o 47? Adriana, vai ler, amém? Adriana, lê, porque eu fico falando muito aqui, a pressão sobe.
E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava, e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos?
Amém. Olha aqui. Primeira coisa que houve, eles ouviram a palavra, eles ouviram isso que nós estamos explicando, ser filho de Deus, não é filho de Deus, Deus existe, Deus não existe, amém? O mundo, o pecado, geração perversa, tal. Você tem que escolher, não, eu quero ser filho de Deus. Por que razão você quer filho de Deus? É porque eu não quero mais esse mundo de ruindade, pecado, de violência, de desobediência. Eu não quero mais, eu entendi, eu quero ser filho de Deus. Adota-me, Senhor, adota-me, eu quero ser seu filho. Isso mostra uma decisão pessoal. Aí houve uma, e eles compungiram-se. O que é compunção? Se a gente não sabe o que é compulsão, pensa lá. Pensa que é café com leite, não é. Pensa que é o quê? A gente tem que saber, né? É bom saber. É, para poder entender. Eu não sabia o que era isso. Compulsão. Quem sabe o que é compulsão? Eu escrevi aqui para mostrar para você. Ó, compungir, compulsão. É a manifestação, poderiam resolver assim? Compulsão é a manifestação de pesar. Manifestação, por exemplo, vamos dar um exemplo. Você pega o seu filho. E, meu filho, olha o que você fez. Olha aqui o que você fez. Você quebrou o vidro, você sujou a porta, você estragou, você fez assim. Meu filho, não faz isso. Olha aqui. E etc. Olha. Tá, e você convence a criança que ele errou. Não faz mais isso, tá bom? Olha o tanto de prejuízo que você trouxe para mim. Não faz mais isso. Às vezes você puxa a orelha dele, às vezes você não puxa, você não faz, às vezes não faz nada. Mas você, o menino então teve um pesar. Por que que ele fez aquilo? Ele ficou sentido. E por que que ele fez aquilo? Se ele sentiu realmente, ele não vai fazer mais. Presta atenção. Se ele sentiu, se ele ficou triste, se ele... Agora, você já viu aqueles meninos que você bate nele e ele está rindo? Aquele menino que você puxa a orelha dele, ele não está nem aí? Não, para bater. Eu tinha um menino assim. Você vinha, corrigia, chamava a atenção dele ali. Não se compungia. Então ele não tinha pesar nenhum. O que eu sabia? O que eu tinha certeza? Que ele ia fazer de novo. E ele? Fazia de novo. Falava para ele: Anderson, não sai, meu filho, não faz. Agora, espera o seu pai chegar. No outro dia era a mesma coisa de não ter falado. Fazia. E ele, hoje ele, quando eu vim, eu sabia que o senhor ia bater, mas eu queria fazer. E eu sabia que o senhor ia me bater. Ele disse que já vinha até preparado. Então eu vou apanhar. Agora, hoje eu vou apanhar. Né? Mas ele não tinha pensar por ter feito aquilo. Ele, quer dizer, não se compungia. Não tinha que ele pesar, não tinha tristeza por ter feito aquilo. Entendeu? Meu pai, né, que faz tudo por mim, meu pai que é tão bom para mim, meu pai que faz isso, que faz aquilo, etc. Não, eu não vou fazer isso por causa do meu pai. Não, ele não se sensibilizava. Ele não se compungia, ele não tinha pesar nenhum. E eu fui administrando isso. Até que, de repente, certamente, ele começou a entender. Mas repara se não é assim. Repara se, isso não estou falando para menino, só menino não. Repara se não é assim, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu irmão, com a sua mãe. Repara se a pessoa não se arrependendo, a pessoa não tendo pesar por aquilo que fez, não se compungindo. Repara se ela não continua fazendo a mesma coisa. Continua? Continua. Continua por quê? Não houve arrependimento. Não havendo arrependimento, não havendo esse pesar, não havendo essa compunção, não há remissão de pecado. Ou seja, o pecado, o espírito, continua ali. Amém? É isso. O espírito continua, porque não há remissão de pecado. O pecado, ele é um espírito. É um espírito. Se você faz e não tem tristeza por ter feito, se você faz e não se arrepende, o problema não é tanto em fazer, não, gente. Fazer, a gente está sempre fazendo alguma coisa errada. Mas na medida que você tem pesar, que você se compunge, que você sente, que você entristece por ter feito, uma vez, duas vezes, três vezes, a tendência é do pecado ser retirado. Você é um filho de Deus, é um filho de Deus que está sendo aperfeiçoado. Então, o que, que aconteceu ali? As primeiras conversões, eles se arrependeram de quê? Qual foi a compunção? Qual foi o que levaram essas pessoas a se compungirem? O quê? Nossa, nós somos pecadores. Nossa, nós estamos distantes de Deus. Nossa, olha, a minha vida não agrada a Deus. Eles foram convencidos pelos apóstolos que a vida que eles levavam não era uma vida. Eles não eram filhos de Deus. E eles então entristeceram. Ficaram tristes por não ser filho de Deus. Porque se a pessoa não importa, se a pessoa não importa, olha, não, para mim eu quero, posso ser até filho de uma égua, que eu não quero saber. Se a pessoa não importa, não, você não fica triste quando você, se você saber que você não é filho de Deus? E é isso que Deus quis mostrar. Olha, você não é filho de Deus. Nossa, que tristeza. Já viu quando o filho chega assim, você diz para ele, você não é meu filho. Eu achei você. E te adotei. Por isso a gente às vezes esconde do adotado, a gente esconde o máximo possível para dizer para ele que ele não é filho. Desce lei. Por quê? Porque ele vai, de alguma forma, ele vai sentir. Não, se lei não é meu pai. Não é meu pai. Está quente demais, não, irmão? É bom estar pegando uma cor, né? Não, Cirei. Então, olha, você tem tristeza por não ser filho de Deus. Precisa ter essa tristeza. Nossa, eu não sou filho de Deus. E eu quero ser filho de Deus. Então, eles se compungiram. Eles ficaram pesarosos, tristes. Queria ser filho de Deus. Primeira coisa é isso. Primeira coisa é isso. E depois, o que mais? Lê para nós, hein, filho.
E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo.
Então, olha, tá certo. Não é filho de Deus, tá? Eu quero ser. Então, para ser filho de Deus, você precisa do Espírito do Filho de Deus. O Filho de Deus tem um espírito diferente. Você precisa desse espírito. Eu vou dar a você um espírito novo. Vou dar a você um espírito que vai te levar a pensar diferente, que vai te levar a agir diferente. Eu vou te dar um espírito novo. Tá bem? A promessa não é só para mim, é para você também. Então, agora você vai ser incluído. Você quer ser filho de Deus? Então, você vai ser incluído no povo. Começou, então, a sua vida cristã. Começou, então, a sua vida cristã. Começou ali, você quer ser filho de Deus. Presta atenção, você quer ser filho de Deus. Por isso que o batismo não pode ser feito com criança. Porque criança não sabe o que quer. O batismo tem que ser feito com pessoas que já sabem realmente o que ele quer. Eu quero ser filho de Deus. Então você vai receber ali, né, naquela hora, uma palavra de Deus. Ó, eu vou te dar um espírito diferente. Um espírito que perdoa, um espírito que sente, que sensibiliza, um espírito que ama, um espírito que, certo? Que sofre, um espírito. Você vai ter uma vida de justiça, uma vida direita, uma vida reta. Você vai lutar do meu lado, você vai estar do meu lado. O que mais, filha? Rapidinho, bem, porque senão nós não saímos daqui nem das quatro.
Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos
aí.
E a todos os que estão longe.
Amém? A promessa não é só para ele, para Jesus Cristo. A promessa não foi só para os apóstolos, a promessa é para você também. É para você também. O que mais?
A tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar.
Como te lê? 38. Passou, não?
E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra.
Amém? De bom? Foi obrigado? De bom grado, não. Eu quero. Eu concordo com isso. É porque se você concorda com ruindade, se você concorda com maldade, se você acha que está certo, cada um tem que realmente fazer, cada um tem que realmente ser isso, ser aquilo, que a pessoa tem que ser. Então, se você pensa desse jeito, Deus não pensa assim. Como é que Deus pensa? É diferente. A maneira de Deus pensar é diferente. E vocês têm ouvido a palavra. Por isso que eu estou falando. Vocês têm ouvido a palavra ao longo desse tempo que nós estamos juntos. Pronto. Amém? Olha aqui, ó. Né? De vez em quando você chora. Né? Eu vejo meu ouvido, chora muito. Apesar de pensa assim que ele é, né, grandão, mas chora. Ele tem pesar. Quando ele, né, tem pesar, ele começa a ficar muito sem reunião, ele fica chorando, né, Cícero?
Verdade.
É, não?
A família é a igreja. Às vezes a gente fica distante mesmo, assim, por algumas coisas, mas eu tenho pesar de não estar exercendo, né, de não estar junto, de não estar ajudando em tudo, porque eu queria participar de tudo. Então a gente não vai ficar falando, não chora.
Então, aí vem. Tudo. Qual que é a característica, então, do Filho de Deus? As características do Filho de Deus, né?
O cristão, ele tudo suporta. É assim que a gente aprende, né? Tudo crê, tudo espera. Primeiro, ele prefere ver os outros felizes, né? Acredita em Deus. Procura preocupar mais com as causas dos outros do que com a dele mesmo. Então, eu até lembro no batismo, quando a gente batizou, o senhor falava que quem autoriza a nossa entrada no reino de Deus é Jesus, né? Então, primeiro precisa aceitar essas coisas, né? Você não vai, igual o senhor falou, não vai ficar papapá, por causa de qualquer coisa. Você não vai brigar, você não vai... Você vai ponderar as coisas, né? Assim, é por aí.
Amém? Amém. Pois é. Agora, por exemplo, você tem aqui um rapaz. Tem um rapaz aqui. Você, é fácil levar o Vitor... O crime, por exemplo, não é. Pode até levar, mas não é fácil, não. É fácil levar o Vitor para as noitadas, bagunça, etc. Não é fácil, não. Porque ele vai pensar muito. Você vai ver o Vitor andando com mau elemento, com
Não vai. Então tem uma série de coisas que você não vai. E ele é um rapaz. Ele é ajuizado, ô... Marcela? Você acha que ele é um rapaz ajuizado? É. Bondoso? É. Carinhoso? É. É. Tem bom coração? Tem. Só pelo tanto que ele chora. Né? Por quê? Porque tem, ele é sensível, tem um bom coração. Tem uma série de qualidades que você vai ver. Você vai ver. Mas veja, gente, você já observa, você não vê um periquito andando com passo preto, você não vê não, você vê o vidro, você pode ter certeza, dificilmente você vai ver o vidro enfiado. Quando você vê, você vai estranhar. Vai ver como é que pode. O Vitor? Não, o Vitor não. Amém? Certo, Fernando? Não é assim, Fernando? O Filho de Deus, gente, aos poucos, ele vai crescendo, ele começa a parecer com quem? Com o Pai. As características do Pai. Ele começa a parecer com o Pai. Amém? Amém. Mais lá.
E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveraram na doutrina dos apóstolos.
Aí, ó.
E na comunhão e no partir do pão e nas orações.
Olha aí. Então, uma outra característica importante dos filhos de Deus. Ah, não, é muita reunião. Ah, quando você começa a ouvir isso, não é de Deus. Essa conversa não é de Deus. Você já começa a observar que aquele espírito... O espírito que não quer ficar junto, o espírito que não tem aquela vontade de estar sempre reunindo, de estar sempre, né, participando, esse espírito não é de Deus, não. Por quê? Porque o espírito que Deus nos deu, é um espírito diferente. Ele quer que jeito?
Perseveraram na doutrina dos apóstolos.
E eles começaram, então, a ler um pouquinho antes.
E na comunhão e no partir do pão.
Mais um pouquinho antes.
De sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra.
Foram batizados. E a partir daí, o que eles fizeram? Começaram então a conviver. Começaram então a ficar juntos. Começaram então a sentir. Amizade, começaram a sentir companheirismo, começaram a sentir, sabe? Começaram a participar uns com os outros. E o que eles faziam?
E na comunhão e no partir do pão.
Leu um pouquinho antes.
E perseveraram na doutrina dos apóstolos.
Mais um pouquinho antes. Foram batizados.
Foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra.
Isso, que mais?
E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas.
Muita gente.
E perseveraram na doutrina dos apóstolos.
Então começaram a perseverar na doutrina dos apóstolos. Como os apóstolos queriam, eles também queriam. Que mais?
E na comunhão.
Comunhão. Perseverar na comunhão. Vamos fazer as coisas juntos. Vamos fazer as coisas, né? Não tem cada um fazendo por si, não. Existe comunhão, existe amizade, existe companheirismo. Amém? É um corpo, é uma árvore, não pode ser isolado, não pode ser um galho isolado. Esse isolamento é bom para você? Não é, não existe. O povo de Deus não existe se não for desse jeito. O povo de Deus não existe, né? Então, se tem um espírito querendo isolar você, esse espírito não é de Deus. Se tem um espírito criando uma maneira, alguma coisa no sentido de separar você, ele não te quer ali, ele quer destruir você. Concorda ou não? Por quê? Porque nós sabemos que o Espírito de Deus, ele quer a nossa
participação, a nossa comunhão. Ele quer a nossa amizade, ele quer o nosso, a nossa vida em comum, em comum. A vida deles era tão em comum, a vida deles era tão em comum que... Lê.
E no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos.
Por que que eles faziam as maravilhas? Porque havia temor. Eles participavam as orações. Aí você vem, por que que a gente faz vigília? Para juntar o povo. Por que que a gente faz reunião? Para juntar o povo. Por que que a gente faz? Aí todo mundo orava. Não deixava só um lá na frente se lascando, não. Entendeu? É, todo mundo orava, todo mundo queria, todo mundo sabia a importância que tinha. Todo mundo sabia a importância que tinha aquela união. Todo mundo sabia a importância que tinha a oração dele, não ficava pesando pro outro sozinho lá dentro, lá, se lascando, não. Amém? Porque já vinha de lá com aquele espírito, com aquela vontade de... Não, olha, eu estou ali, vou lá para... É o meu irmão, sabe? É o meu povo, é a minha casa, né? Eu vou participar efetivamente. Olha, amém, Senhor, etc. E Deus, então, começava a responder. Deus começava a responder.
E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum.
Olha aí, como eu falei, era tão grande, era tão forte a união deles, o relacionamento deles, que eles estavam sempre juntos. E o que mais?
Tinham tudo em comum.
E tudo em comum. Aí nós falamos para o morto levantar, o morto não levanta. Não levanta de jeito nenhum. Nós falamos para o doente ser curado, o doente não é curado. Por quê? Porque nós ainda estamos distantes. Nós ainda não temos o arrepio, o pesar, né? Porque se eu preciso sentir tristeza de ficar isolado. Eu preciso sentir tristeza de ser egoísta. Eu preciso sentir pesar de querer só para mim. Amém? Parece que eu não aceitei ainda. Parece que eu não aceitei ainda. E assim fica difícil de ser povo de Deus. Fica difícil de formar o povo de Deus. Por que é difícil formar o povo de Deus? Por causa disso. Tem coisas que nós concordamos. Tem coisas que nós fazemos restrição. Dá para tirar o povo de Deus daqui? Dá para tirar dentro de nós o povo de Deus? Ou ainda falta? Dá para tirar o povo de Deus do nosso meio, se lei, ou ainda falta muita coisa?
Não, dá para tirar. Dá. Dá sim.
Dá, porque eu também acredito que dá, falta muita coisa. Mas dá, né, se lei? Dá por quê? Porque pelo menos os primeiros passos nós já estamos dando. Ainda existe muita restrição. Ainda existe muita restrição. Mas os primeiros passos nós já damos. Como que nós vamos fazer para dar os outros passos, Valdemir? Porque você já observou que tem umas coisas aí que a gente não faz mesmo, né, Valdemir? Hã? Você já observou que tem algumas coisas aí que acho que ainda vai demorar um pouco. Quais são, Odemir?
Está escrito aqui e a gente percebe que tem muita coisa que ainda falta, né? É até difícil de ficar citando, assim, mas a gente percebe que tem muita coisa que falta ainda. É igual o senhor falou, mas já caminhamos alguma coisa. Estamos na direção. Então eu creio que a gente ainda vai ser povo de Deus.
Aline, o que você acha que ainda falta ainda, Aline? Assim, falta muita coisa, né? Tem algum assim que você pode citar que falta?
Eu acho assim, como estava escrito aqui também, que precisa existir mais a comunhão, né, entre nós, essa vida em comum, estar juntos para fazer as coisas, né? Porque o povo de Deus é um corpo, né? Não pode ser uma parte isolada, porque o povo é constituído por várias pessoas unidas, juntas, não é um só. Então precisa existir a comunhão no povo de Deus.
Rosa Maria, o que você acha que ainda falta? Dessas coisas que faltam, tem alguma coisa assim que você acha que é difícil de conseguir?
Eu pensei igual ela, igual ontem eu falei com o senhor, né? Que eu tinha assistido a reportagem e os pinguins ficavam juntinhos, suportavam as temperaturas baixíssimas, eles só não morriam porque eles estavam juntos. E eu estou comparando os animais, porque eu pensei a mesma coisa que ela, e ela falou, eu tinha falado ontem para o irmão assim, né, eles fazem enormes travessias, andam distâncias longas e só não morrem, porque estão juntos. Falta isso, né, gente? Né?
Então, para nós ser filho de Deus, a senhora acha que tem também, tem alguma coisa assim que a senhora acha que falta?
É, essa união do partir do pão, da comunhão, de estar juntos, de estar planejando ganhar vidas, porque o propósito da igreja qual é? Não é crescer a igreja, ter mais comunhão? Tem que ser esse o propósito, porque Jesus fez foi isso. Ele deu a vida dele, foi por nós, foi por uma igreja de infinita, quase, né? Infinita. Então nós temos que unir mais. Ter mais
amor. Amém. O que está faltando? Tem uma coisa que falta aí. Que você... Lê de novo, filho. Parece que. Lê de novo. Tem coisas que vocês. Passa por cima, a gente passa por cima assim, parece que já passa por um propósito, né? A gente fala tanta coisa que já está cansado de saber. Vamos falar uma que nós não estamos cansados de saber. Vamos ver.
De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra.
Isso.
E naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas.
Amém.
E perseveraram na doutrina dos apóstolos.
Isso, nós temos feito.
E na comunhão...
Também temos... Não é muito boa, mas está aí. Continua.
E no partir do pão...
Temos partir do pão. Amém? Também não com tanta... Hã? O que mais?
E nas orações.
Orações. Muito pouquinho, mas também, né? Nas orações. A gente vai na vigília, tem quase 10 pessoas às vezes. Amém? Continua.
E em toda a alma havia temor.
Temor também. Quase toda a alma tem tido assim, não é muito não, mas tem. Vamos ver.
E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos.
Não tem feito nenhum até agora. Não, olha, você pensa que não tem. Quantas vidas, quantas bênçãos, né, quantas famílias, quantas graças nós temos recebido. Não tem sido feitas grandes maravilhas, como um ressuscitar de morto, etc. Mas... muita coisa tem feito, Deus tem feito, né? A gente fala aqui um pouquinho assim, me chama descontraindo, mas nós sabemos que Deus tem feito muitos milagres em muitas vidas. Não faz mais, é claro, por causa da nossa própria dificuldade de crer. Amém? Continua.
E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum.
Todos os que criam estavam juntos. Esse é um problema meio sério aqui. O que mais?
E tinham tudo em comum.
Aí a coisa complicou. Aí o trem pega. Aí o bicho pega. Amém? Por quê? Isso é consequência de quê? Consequência de quê? Hã? Egoísmo. Receio. Medo. De perder. De não ter. De ficar sem nada, de medo de dar, de repartir. E como que nós vamos conseguir isso? Nós temos um medo enorme, nós temos um receio enorme. Então aí cada um começa a fazer do seu próprio jeito, cada um começa, sabe, a edificar o seu próprio tesouro. Cada um começa, sabe, quer fazer ali a sua própria vida. Isso é um problema seríssimo, Adriano. Seríssimo. Concorda, Silei? É um problema seríssimo. E Como é que nós vamos resolver esse problema? Vai, filha.
E vendiam suas propriedades e fazendas.
Ah, não acredito.
E repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério.
Meu Deus, tirar um sapato velho da prateleira da gente. Tirar uma camisa velha do nosso guarda-roupa. É uma mão de obra. Arrancar um dízimozinho. É uma dificuldade enorme. Amém? Isso precisa ser resolvido? Isso precisa ser resolvido? Se nós não tivermos consciência disso, vai ser resolvido? Não. Enquanto nós estivermos isolando isso, deixando passar, como se isso não fosse um problema, enquanto nós tivermos, como é que fala que eu falei agora mesmo? Enquanto nós tivermos ignorando, aleluia. Amém? Enquanto nós estivermos ignorando, como se o problema não existisse. Aí vai o cidadão lá, orar. Vai, a gente vai, orando, Senhor, tal, chora um pouquinho. Mas ignora. Tem coisas que nós ignoramos. Preferimos ignorar. Como se não houvesse aquele problema. Como se Deus não estivesse vendo. Vai ser resolvido o problema? Não. E ele precisa ser resolvido? É um mal terrível? É um mal terrível. Prejudica? Prejudica. Precisa ser resolvido. Como isso vai ser resolvido? Eu acredito que ele deve ser resolvido da seguinte forma. Eu não posso ignorar. Primeira coisa. Eu não posso? Eu preciso entender que ele existe. É como se fosse uma enfermidade, como se fosse uma doença que precisa ser sarada. A doença você não lembra dela? O problema você não lembra dele? Quando você tem um problema, você não lembra dele constantemente? Esse é um problema que precisa ser resolvido. E ele está em você também, em mim. Precisa ser resolvido. Como que nós vamos fazer? Primeiro, não ignorando. Segundo, orar nesse sentido. Pedir a Deus para poder dar para a gente a força, a capacidade de não ser. Não adianta eu querer fazer com o quanto é mim seja. Não adianta eu querer fazer que, né, com a, que o Senhor faz com que a Edinha faça isso. Não. Eu preciso entender que eu tenho também um problema. E que se nós orarmos, se nós insistirmos, nós pedimos, nós vamos adquirir isso. Porque, Silei, senão vai ter, é um problema seríssimo. Concorda, Silei? É um problema sério. Nós temos visto aqui no nosso meio. O fato de você ignorar o problema, você pensa assim, não, eu sou pobre, eu não tenho esse problema. Eu sou bem pobre, não tenho nada, eu estou para repartir mesmo, tá bem? Pode contar comigo que eu vou repartir tudo, não tem nada. Vem. Se bobear, você não reparte nem as 3 moedas que você tem. Porque o problema não está na quantidade de coisa que você tem. O problema está em você. Aí Deus te dá. E aí? Aí que complica, porque você pensou que não tinha um problema, quando Deus te deu, você viu que você tinha um problema. Você vai esperar Deus dar mais. Amém? Você vai esperar Deus dar mais. Amém? Quem é esse aqui? Seu, Dora? Eu sonhei que estava numa casa, ainda estava no reboco. A casa por dentro estava cheia de telha de aranhas. Eu estava com uma vassoura tentando limpar a telha de aranha, a telha que estava na casa. Aí a Eliana tentava me ajudar. E eu dizia, não precisa, eu consigo sozinha. Mas ela insistia para me ajudar. E eu resistia e não deixava. Dentro da casa havia pouquíssima luz. Do lado de fora estava escuro. Chovia muito. E quem quer? Então, é mais ou menos isso aqui, né? Tem muita coisa para ser feita. Nós não podemos ignorar. E nós precisamos aceitar a ajuda. Nós precisamos aprender a aceitar a ajuda. Tem muita coisa para ser feita. Amém? Tem coisa demais para ser feita. Amém, filha? Então, pronto. O que mais?
E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.
Então, Deus, todos os dias? Todo dia tinha batismo. Todo dia pessoas estavam sendo acrescentadas. Qual a pessoa que ia ser acrescentada? Aquela pessoa que concordava com aquilo, né? Que ia lutar. As pessoas chegavam, elas eram obrigadas. Por que que Ananias, Safira, morreu lá? Porque veio com mentira. O Pedro falou: ah, não, você não era obrigado. Ninguém te obrigou a fazer isso. Você veio com mentira. Eu não te obriguei. Zaqueu foi obrigado a vender tudo e dar para os pobres? Não, mas ele se propôs. Você pode falar: não, senhor, eu não vou dar nada. Eu não quero, eu não tenho coragem de dar nada. Mas você, fala a verdade, o que mais? Pede ajuda, persevera na doutrina, eu concordo com isso, vamos lutar, é isso, Silei. Isso que não pode faltar. Concorda, Silei? Isso que não pode faltar. Olha, não, a verdade é essa. Eu sou assim, senhor. Tira o meu egoísmo. Meu Deus, tira o meu apego às coisas. Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. Pesar, tristeza. Senhor, isso é um mal para mim. Isso me destrói, vai me destruir. Não deixa isso não, senhor. Realmente. Concorda, Silei? Ignorar como se não existisse? Deixar passar? Não. Então as pessoas que estão sendo agregadas, as pessoas que estão sendo incluídas, são pessoas que pensam assim também. Que querem fazer assim. Que concordam com a palavra. E tendo ouvido a palavra e nela crido, fostes selado com o Espírito Santo. Então nós vamos batizar na água. O batismo salva? Não. Mas o batismo é uma prova de que você concorda, é uma prova de que você está sendo incluído e é uma prova de que você vai se esforçar. Agora, o esforço que você fizer, as orações que você fizer, a vida que você levar, é que vai confirmar o batismo. O meu batismo valeu. O meu batismo valeu. Eu posso dizer isso em relação a mim, não posso dizer em relação a você. Eu posso dizer em relação a mim. O meu valeu. Amém? O meu valeu. Eu posso dizer em relação a mim. Não posso dizer em relação a você. Quem vai dizer em relação a você? Você mesmo. Amém, gente? Então aqui ninguém vai estar te obrigando a dar um palito de força, ninguém está te obrigando a fazer oração, ninguém está te obrigando a mudar de vida, ninguém está sendo exposta, mudando, mostrando a palavra, salvai-vos dessa geração, busca Deus, luta. Quer começar? Quer começar? Então, vamos começar. É um compromisso que você faz com você mesmo. Você mesmo. Eu vou buscar a Deus. Eu quero a Deus. Né? Perseverar na doutrina. perseverar na comunhão, lutar para que haja isso, né? Salvar dessa geração, desse mundo, dessa coisa e tal, que está levando o mundo à perdição, está destruindo o mundo. Tem muita coisa que nós não conseguimos agora, mas vamos conseguir. Não pode é desanimar, né, Silei? Amém? Amém. Amém. Então, 2 minutos só agora para o Silei dizer que foi bom, que não foi bom. Amém? Vocês, alguém gostaria de dizer alguma coisa? E nós já vamos, eu já vou me preparar para poder descer ali. Amém? Eu acho que a água já esquentou.
Amém. Né, tudo que foi dito, eu acho que foi muito, muito importante. E da gente entender que é a verdade, como foi dito, não ignorar o problema, se nós até hoje não temos sido capazes ainda de fazer tudo aquilo que Deus tem nos ensinado, tem falado, como foi dito na vigília. Então nós vamos pedir para Deus, para que Ele né, nos capacite, dê a nós a condição, a capacidade de pôr em prática tudo aquilo que Ele tem falado para nós. Então, como foi mostrado aí, é difícil mesmo. Aí a gente quer ter uma vida como os apóstolos tinham, né? Uma vida de se colocar a mão e o enfermo ser curado. Você vê a sombra de Pedro curava os enfermos. Mas para vender qualquer coisa, jamais a gente tem coragem de fazer. Como o senhor mostrou, até o dízimo a gente já não é capaz de dar. Então, tudo isso aí, quer dizer, depois você quer adquirir alguma coisa. Fica difícil. Mas eu acredito, é tempo, né? E se nós lutarmos por isso, com certeza nós podemos alcançar. Acho que nós temos, vamos dizer, nós estamos aí no caminho. O caminho é esse, é só a gente não fazer pouco caso, não fazer de besta. Está vendo que a coisa não está certa e continua como se tudo tivesse muito bom. Não. Então o que Deus falou, principalmente para quem está, né, sendo ou vai se batizar hoje, esse é o caminho, e o que Deus quer que nós também tenhamos o mesmo para que a palavra cumpra. Como ele disse lá, que os corações dos filhos seriam convertidos aos corações dos pais. Ou seja, ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, né, que os nossos irmãos tinham, a base ali da igreja. Com certeza quem se batizar hoje, pensar assim, amanhã nós teremos uma igreja melhor. Melhor do que nós temos hoje, porque todos vão ser unânimes, né, em fazer a coisa pensando o bem-estar um dos outros. Não ser egoísta. Né, foi assim que a igreja prevaleceu. E a Bíblia diz que eles caíam na graça do povo. Hoje, às vezes, a igreja cai na desgraça. Né, é isso que a gente tem visto. Aí o povo fala e mal, e depois você vai ver. Tem razão? Tem. Agora, é tempo da gente brilhar a luz.
Amém. Eu quero mostrar para vocês aqui, para mostrar para vocês o quanto é perigoso. Nós temos aqui uma Bíblia. Bíblia de estudo do evangelista. Bíblia de estudo do evangelista. João Ferreira de Almeida. Imprensa Bíblica Brasileira, etc, etc. Mas olha aqui para você ver o perigo que existe. Embaixo da Bíblia, embaixo, tem uma faixa verde, embaixo da Bíblia. Bíblia novinha, você vê. Ó, embaixo da Bíblia aí, tem uma faixa verde. Essa faixa verde, é a opinião da pessoa, não é a palavra de Deus, é uma opinião particular. E ele põe aqui embaixo. A Bíblia inteirinha é cheia disso. Aí a pessoa que está lendo pensa, normalmente, mal esclarecido, qualquer pessoa pensa, está lendo aqui embaixo. Ele está dando a opinião dele aqui. Ele fala assim, satanismo, ciência cristã, etc, etc, etc. É assim, tem que ser assim, etc. Com relação a uma coisa que eu vou mostrar para vocês, ele diz assim. acreditam. Tem pessoas que só acreditam em Jesus. Só Jesus, eu ponho aqui, só Jesus. Acreditam que o batismo somente deve ser realizado em nome de Jesus. Aí ele põe assim, a Bíblia ensina que o batismo é uma ordenança e deve ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo não salva o homem, quem salva é Jesus, mediante a fé e o arrependimento dos pecados. Mistura uma coisa com a outra e a pessoa, se não tiver firme, ela acaba caindo nisso aqui. A Bíblia ensina que o batismo é uma ordenança, deve ser realizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Tem isso também. Agora, bem em cima, na mesma página, no versículo 38, leia aí para nós. Nessa mesma... É o que você estava lendo. No capítulo 2 de Atos, Apóstolos, versículo 38.
E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo.
Olha aí. Bom, então a igreja começou tudo errado. Por quê? Porque os apóstolos, que foram os primeiros a fazer parte da igreja, os apóstolos que começaram o povo de Deus, batizaram em quem? Então errou. Vocês vão aceitar a orientação dos apóstolos? Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Vocês vão concordar com a doutrina dos apóstolos ou com essa que está aqui embaixo? Então vamos ficar com a doutrina dos apóstolos. Porque eles batizaram?
Em nome de Jesus Cristo.
Amém. Sabe o que significa em nome? Em nome? Escrevi aqui também para saber. Em nome? Onde é que eu pus? Ou não escrevi? O que significa em nome? Onde eu pus, hein? Está aqui. Em nome de. O que significa isso? Hã?
Responsabilidade da pessoa.
Autorização, com autorização dele. Foi ele que mandou. Amém? Eu não posso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem que responsabilizar uma pessoa. E nós fazemos em nome de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo mandou. Amém? Foi Jesus Cristo que mandou. Porque você ouviu, foi a palavra dele. E vai ser batizado em nome dele. Amém? Amém? Então, ó, com autorização dele, em lugar dele. Era ele que tinha, é ele que está aqui batizando. Nós estamos no lugar dele. É ele que coloca você ou tira você. Amém? Por isso é que é feito em nome dele. Amém, amém, gente? Vamos lá, né? Amém. Só mais um. Vocês estão me apressando? Né? Mas tem um pouquinho de paciência, amém? Tem coisa que demora muito mais. Amém? Às vezes a gente vai lá, a determinado lugar, tal, por aí, fica 3, 4 horas, nem vê a hora passar. Em volta da piscina havia alguns anjos. Um anjo tinha na mão um papel. A pessoa que queria ser batizada ia e escrevia seu nome no papel. Chegou uns anjos com uma caixa com um produto, parecia sabão em pó, e jogava na piscina. Chegavam algumas pessoas feridas e entrava na piscina. Muitas feridas sarava, mas ficava também algumas que não sarava. E vinham uns anjos com peneiras e retirava da piscina feridas. Depois outras pessoas entravam na piscina. Amém? Você pode entrar que não vai misturar com a ferida do outro, não. Amém? Amém. Então, olha, é uma coisa de Deus. É uma coisa de Deus. Vamos lá? Vamos.